pelos nossos trabalhos, realizando a segunda audição desta tarde, agora ao Sr. Presidente do Conselho Regulador da Entidade Reguladora da Comunicação Social, o Sr. Professor José Alberto Azevedo Lopes, a quem eu, obviamente, começo, por em nome das nossas duas comissões e dos Srs. Deputados, agradecer a sua disponibilidade e a sua presença hoje aqui connosco. O Sr. Professor também conhece a forma como estão organizados estes nossos trabalhos, mas é que eu começava por imediato pelo Sr. Deputado António Leitão Amaro, requerente desta audição. Sr. Deputado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Eu queria aproveitar para saudar, é particularmente útil a sua audição, porque nós acabámos de assistir a uma audição em que ouvimos um Presidente, uma autoridade reguladora, a dizer que há coisas que são direito, outras coisas que são justiça, e ele, como não percebe muito direito, não sabe bem, e aproveitando que o senhor é Presidente, é também jurista, vai com certeza esclarecer-nos mais, com mais propriedade, das soluções sobre o assunto. Agora, e começando por este assunto, fica para nós claro que a Portugal Telecom apresentou-se a este concurso com vontade, alegadamente, de executar a licença para a televisão digital paga, reiteradamente e por vários atos manifestou ter esse interesse e fê-lo ao concorrer, fê-lo ao reforçar a caução vários meses depois, fê-lo ao receber a licença para a televisão digital paga. E, vários meses, 5 meses depois de ter andado 18 meses a dizer que queria executar a televisão digital paga, 5 meses depois de ter a licença, afinal já não quer, sem que se perceba, e é essas as perguntas que nós lhe queríamos colocar, sem que se perceba exatamente porque é que a PT pode querer não executar esta licença. E quais é que são as justificações atendíveis para que esta revogação da licença que é solicitada seja concedida. Designadamente, eu queria lhe perguntar, há ou não alguma alteração de circunstâncias ou alguma justificação atendível para que o Estado, através dos seus reguladores, desistam deste projeto e deixem o operador licenciado desistir? São ou não argumentos o fim das eventuais sinergias entre a televisão digital paga e a livre? É ou não argumento a necessidade de libertar espectro para a televisão de alta definição? É ou não argumento a necessidade de libertar frequências para as comunicações eletrónicas na senda de uma iniciativa comunitária? Quais é que são os argumentos? Depois, queria-lhe perguntar mais concretamente, qual é que é a opinião de todos os agentes do mercado? Há, e sobretudo a opinião do regulador, há ou não interesse público em existir televisão digital paga em Portugal? Por outro lado, quais é que são os prejuízos, quais é que são as consequências de se deixar de ter televisão digital paga em Portugal? Designadamente, há ou não ainda espaço concorrencial que deixa de ser ocupado por não existir televisão digital paga? Há ou não consumidores e procura que deixa de ser satisfeita? Há ou não um prejuízo particular para determinados grupos populacionais que estão localizados em determinadas zonas geográficas, eventualmente com mais baixa densidade demográfica, e que têm menores recursos financeiros? Mais, há ou não prejuízo para os produtores de conteúdos nacionais? Há ou não prejuízo para os canais televisivos? Há ou não um prejuízo extraordinário para a produção nacional que contava, fruto de uma obrigação agora legal da PT, de entregar 8 milhões de euros em 4 anos de apoio à produção nacional? Há ou não prejuízo para a inexistência de canais temáticos e locais? Senhor Presidente, a nossa pergunta é, portanto, como é que é possível e o que é que justifica que tenhamos tido 2 concorrentes, pelo menos, a esta solução, a PT tenha aceito, apresentado uma proposta que era aparentemente mais vantajosa e depois, agora quer desistir da mesma, quando já mais nenhum concorrente existe e, por isso, já só a PT pode concorrer neste espaço ou não concorrer e com isso reduzir eventual canibalização da própria oferta que foi lançando. E portanto, queria-lhe colocar ainda uma última questão. Como é que se explica neste contexto a situação da compra da RETI pela Portugal Telecom? Foi anunciada uma fusão ou uma concentração da propriedade das redes de radiodifusão, justificada esta concentração, que pode ser naturalmente perigosa, com a justificação de um avanço na televisão digital terrestre, e agora, neste momento, já não querendo a PT avançar com a televisão digital terrestre, como é que ficamos neste aspecto? Finalmente, queria-lhe perguntar como é que compreende a eventual revogação da caução. E para terminar, Sr. Presidente, como é que se compreende, portanto, que uma caução que existiu para garantir que o operador iria cumprir as suas obrigações lhe será devolvida quando ele não fez nada do que estava previsto na licença que recebeu?
Obrigado, Sr. Deputado. Dou de imediato a palavra ao Sr. Professor Azevedo Lopes.
E restantes deputados presentes, e vou procurar responder em tempo útil às 12 questões, tanto quanto as contei, colocadas pelo Sr. Deputado António Leitão Amar. Talvez seja bom recordar muito rapidamente que o instrumento que concretizou e que definiu o processo de introdução da televisão digital paga em Portugal é uma portaria, a portaria 207-A-2008, de 25 de Fevereiro, que estabelece muito claramente o princípio segundo o qual essa introdução do TDT assentava em dois modelos de negócio. Deveria haver um multiplexer free-to-air, ou seja, aqueles onde se iriam albergar os serviços de programas em acesso condicionado, a não condicionado livre, os operadores generalistas, tal como os conhecemos, e haveria depois também, como componente desse mesmo negócio, um conjunto multiplexer, 5, B, A, F, dois nacionais, o B e o C, e depois o D, E, F regionais, que seria o que corresponderia ao modelo da Pay-TV ou, se quisermos, televisão digital terrestre por subscrição. Cabia à entidade reguladora para a comunicação social definir no processo concursal que era instruído pela ANACOM, mas que tinha processos de decisão autónomos, que havia à entidade reguladora para a comunicação social escolher, de entre aqueles que veio a verificar-se serem dois candidatos, a Portugal Telecom Comunicações e a AirPlus Television Portugal, que caberia definir quem ia ser na parte que nos competia e que dizia respeito à qualificação televisiva, à diversidade, à promoção e ao apoio da produção audiovisual e da produção independente, cabia-nos decidir, no fundo, essa parte apenas. Isto significa que, se as coisas correram normalmente, independentemente da interposição de uma ação administrativa especial por parte da AirPlus, a verdade é que, em junho de 2009, o processo estava concluído e ficou concluído da nossa parte, isto é, da parte da entidade reguladora, com a atribuição de uma licença onde se estabeleciam os direitos daquele que tinha sido o concorrente a ganhar o concurso, a Portugal Telecom Comunicações, e o conjunto de obrigações que estavam associadas a essa mesma licença. Por uma questão de transparência e na sequência daquilo que tinha sido o resultado de um processo concursal a meu ver, exemplar do ponto de vista da profundidade e da análise da decisão, a entidade reguladora sintetizou uma espécie de caderno de encargos que competiria à PT Comunicações cumprir, tendo como contrapartida uma licença como operador de distribuição por um período de 15 anos. Portanto, o período que eu considero decisivo como o período A, se quiserem, é 2 de junho de 2009, uma vez que até 2 de junho de 2009 a PT Comunicações, quer no momento, no fundo, do reforço da caução, quer no momento em que houve audiência de interessados quanto ao projeto de decisão da IERC, quanto às escolhas de concorrentes, quer no momento depois em que houve audiência de interessados também da PT relativamente àquilo que viria a ser o seu caderno de encargos, que vinha a ser concretizado na deliberação 4 licenças TV 2009 da IERC, a PT nada invocou que nos permitisse embora corressem coisas, nada invocou que nos permitisse, de um ponto de vista formal, supor que não iria levar adiante, no fundo, e dar execução às suas obrigações de implantação da televisão digital paga em Portugal. Os tais 5 multiplexas a que eu há pouco fiz referência. Em dezembro de 2009, a PT Comunicações faz entrar um requerimento na ERC e entrou o requerimento equivalente, apenas com um acrescento a que eu depois farei referência, onde, na ANACOM, onde solicita a ERC que decida a revogação da sua licença de operador de distribuição, referindo também à questão da devolução da caução, mas isso tivemos que explicar à PT Comunicações que, não tendo sido nós a receber a caução, a decisão quanto à sua eventual devolução caberia sempre à ANACOM. E a PT Comunicações vem invocar, grosso modo, o seguinte. Primeiro, o facto que há pouco foi referido pelo Sr. Deputado, que decorreria de um atraso na implantação dos multiplexas BEF, da PayTV, pela circunstância da AirPlus ter interposto primeiro uma providência cautelar que veio a perder e uma administração administrativa especial, sendo certo que em 2 de abril de 2009, a AirPlus comunica à ANACOM, no caso, que tinha desistido da ação administrativa que tinha intentado e, aliás, tinha cessado qualquer atividade em Portugal por considerar que as oportunidades de negócio que tinham determinado a sua presença em concurso não se verificavam já naquele momento. Em segundo lugar, a PT Comunicações invocava uma alteração fundamental de circunstâncias. Não querendo invocar a minha qualidade de jurista, a PT Comunicações assenta o essencial dos seus argumentos na alteração fundamental de circunstâncias que tinham determinado a sua presença a concurso. Isto é, apresentou várias razões que, no seu entender, eram imprevisíveis ou razoavelmente imprevisíveis no momento da abertura do concurso e razões que também eram imprevisíveis mesmo em momento posterior, nomeadamente a crise económica que se abateu de facto sobre o país e que não era suficientemente previsível em junho de 2009. A posição da entidade reguladora, associada também a um argumento que seria a vantagem do reforço da migração para o digital decorrente da afetação de parte do espectro dos multiplexas BEF ao tal multiplexer A, que passaria a A+, ou A vírgula, isso ajudaria, no entender da PT Comunicações, a que a migração para o digital viesse a fazer-se de forma mais escorreita. A ERC entendeu que não. E entendeu que, sob pena de termos considerado que a PT Comunicações tinha agido de má fé, e portanto a ERC entendeu que não partia desse pressuposto, considerou que o momento atendível para a verificação de uma qualquer alteração fundamental das circunstâncias só poderia ter ocorrido entre junho de 2009, altura em que a PT Comunicações tinha tido a sua licença de operador de distribuição e dezembro de 2009. E a ERC considerou que nenhuma das razões que eram invocadas tinha surgido de forma imprevista ou sequer se tinha desenvolvido no período que vai de junho de 2009 a dezembro de 2009. Isto porque a questão da falha nas... Vou acelerar. A questão da falha, o atraso nas potenciais sinergias que decorreriam da implantação simultânea do multiplexer free-to-air e dos multiplexers pay-TV não colhia, uma vez que, estando nós num Estado de Direito, sempre devia qualquer concorrente, apresentando-se a concurso e ganhando tal concurso, admitir como possível a possibilidade de o concorrente derrotado impugnar judicialmente esse concurso. Aliás, conhecendo-se a tradição litigante portuguesa nesta área concursal, estranho é que não houvesse, até seria de ficar desanimado, se porventura não houvesse impugnação. Devo destacar, e isto também pesou na decisão do Conselho Regulador, que o tempo de atraso resultante da impugnação judicial por parte da AirPlus foi excepcionalmente curto, uma vez que foi essencialmente correspondente ao tempo de decisão do Tribunal quanto à providência cautelar. E, portanto, esgotado esse período que coincidiu com a decisão do Tribunal, o Tribunal não deu razão à AirPlus, deu, portanto, razão à ERC e à ANACOM, e a AirPlus entendeu por bem não dar seguimento à ação administrativa especial, o que reduziu drasticamente o potencial atraso que poderia resultar de um processo que se fosse arrastando pelos tribunais. Portanto, afastamos essa justificação por considerarmos que, em nenhuma circunstância, o exercício de um direito pode representar uma alteração fundamental das circunstâncias. Em segundo lugar, consideramos que também não colhia o argumento da crise económica, porque custa a crer que em junho de 2009 a PTC não se tivesse apercebido de que, se não estávamos num pico, estávamos seguramente em situação já claramente e evidentemente de crise económica. Afastamos também, e sobretudo, o argumento a que a PTC atribuiu centralidade do desenvolvimento concorrencial de outras plataformas de televisão. Neste caso, o IPTV, vulgo, em termos dominantes, o MEO e o Cabo, que todos sabemos a quem pertence. E o Conselho Regulador considerou que seria absolutamente peculiar que se considerasse que havia alteração fundamental de circunstâncias, quando a alteração do crescimento do MEO resultou da própria atividade da PTC. Portanto, seria peculiar, em termos jurídicos e em termos de bom senso, que, e muito bem, um operador de distribuição fizesse crescer muito uma das suas plataformas e depois viesse invocar esse facto contra si mesma para se escusar ao cumprimento das suas... Também há outras expressões a norte também interessantes sobre isso. Bom, ora bem, quanto à questão das comunicações eletrónicas, esta é uma questão que eu peço só para me alongar um pouco...
Pois, eu pedia só ao Sr. Presidente, a ver se damos até aos 15 minutos, para não se perder o ritmo dos outros. E depois, como vai ter mais a oportunidade de voltar a vários assuntos, os assuntos andarão todos à volta da mesma questão, e, portanto, pedia-lhe essa contenção para se manter o ritmo da audição.
Isto era sobretudo uma questão de empréstimo de tempo, que eu depois pagarei, uma vez que estava agora a fazer a apresentação geral. Bom, a questão das comunicações eletrónicas. É sabido que existe uma recomendação da Comissão, recomendação, relativamente à afetação de um determinado espectro, neste caso a subfaixa, de 790 a 862 MHz para as comunicações eletrónicas e especificamente para a banda larga. Bom, a questão é a seguinte. Há a haver uma alteração fundamental de circunstâncias que tornasse impossível, por exemplo, não dar cumprimento a uma recomendação dessa natureza, nunca caberia, no entender da ERC, à PT Comunicações definir ou redefinir o interesse público. A redefinição do interesse público sempre caberia a quem o definiu em primeiro lugar. Ora, a definição do interesse público, subjacente à configuração deste negócio como dois modelos de negócio, um modelo free-to-air e um modelo pay-TV, não cabe nem à ERC, que nesta dimensão tem competências puramente executivas, assim pode exprimir, e não cabe, em nossa opinião, a qualquer regulador. Cabe à lei, à forma como a lei vai configurando o processo televisivo e o processo de gestão do espectro, e cabe em concreto àquele que o definiu, neste caso, os dois membros do Governo, o Ministro com a responsabilidade da comunicação social e o Ministro com a responsabilidade das obras públicas, que através de portaria desenham e concretizam como é que se há de fazer a introdução do TDT em Portugal. Isto significa o quê? Que, independentemente da valia, que pode até ser muita, e das vantagens tecnológicas ou até técnicas que possam resultar da reafetação deste espectro antes atribuído aos multiplexas BEF, no entender da ERC, não cabe à ERC redefinir um interesse público. E, portanto, ou a montante há uma redefinição de um interesse público à luz de uma evolução até de outros países, como por exemplo a Espanha, tenho conhecimento que a Espanha recentemente afetou justamente essa subfaixa dos 790 a 862 MHz à banda larga. Muito bem, mas então, e para que as regras concursais possam, no fundo, ser aplicadas, no entender da ERC, não cabia, nem que fosse ao vencedor do concurso, redefinir o interesse público e não cabia a um regulador redefinir também o interesse público que estivesse em causa. Ora bem, no atual modelo, tal como foi concebido de televisão digital paga, e em abstrato, parece evidente que há perdedores, haverá sempre perdedores, com a hipótese de não avançar a televisão digital paga. Esses perdedores são aqueles que, em reflexo do cumprimento das obrigações pela PT Comunicações, iam necessariamente beneficiar. Ia beneficiar a indústria, ia beneficiar a produção independente, ia beneficiar, em geral, a produção audiovisual nacional, ia beneficiar o surgimento, para quem acredita, em modelos desconcentrados, descentralizados, ou até mais do que isso, como será o meu caso, ia beneficiar com a criação necessária de canais regionais, ia beneficiar a diversidade da oferta televisiva pela imposição de obrigações de criação de determinados serviços de programas, infantis, culturais, etc. E, enfim, digamos assim que mercados que não os de um simples operador de distribuição, o mercado da produção audiovisual, o próprio mercado de trabalho da produção audiovisual, ia necessariamente beneficiar. E, portanto, não sendo dada execução a este modelo de negócio, poderá haver outras formas de onde sobressaia o interesse público, ou o interesse público até prevalecente, para redefinir a gestão deste espectro, e portanto levanta-se depois uma questão de dividendo digital, que é uma questão muito pesada, mas não cabe, nem na opinião da ERC, não cabia à ERC redefinir um interesse público que lhe é, digamos, apresentado para execução, e isso significa que muito menos caberá a um concorrente, e a um concorrente, neste caso, licenciado, a redefinição e a proposta de revogação. Evidentemente também que, do ponto de vista jurídico, e poderia massacrá-los com pormenores mais técnicos, a ERC entendeu que, de nenhuma forma, não havia qualquer forma para razoavelmente aceitar um pedido de revogação, primeiro porque considerou que se tratava de ato administrativo que não colocava o seu destinatário em desvantagem. A PT Comunicações ficou com uma incumbência à qual que aceitou, que determinou a sua apresentação em concurso e, portanto, no entender da ERC, não havendo aqui outras questões que pudessem ser invocadas pela PT Comunicações, a ERC entendeu que mantinha a sua decisão e, portanto, não aceitava a revogação da sua decisão sobre esta matéria.
Doutor, eu vou andar para a frente. Ficam pelo menos duas questões, que é a questão da RETI e a questão da caução, que o Sr. pedir depois, numa primeira oportunidade, voltasse a se pronunciar sobre essas matérias. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e cumprimentar o Sr. Presidente da ERC e a sua disponibilidade para responder, nomeadamente pela forma como respondeu à primeira questão do Grupo Parlamentar do PSD. Eu, algumas questões que lhe vou colocar já estão, em parte, respondidas. Eu ia-lhe também fazer um apelo, no sentido também poder acrescentar alguma da sua opinião pessoal, da sua visão sistémica deste processo, no sentido, aliás, exemplo do que fez o Sr. Presidente da ANACOM, no sentido de nós podermos também enriquecer este debate com essa visão. Nós já conhecemos o contexto dos concursos públicos que estiveram na base destas licenças, mas aquilo que eu gostava de lhe perguntar, até porque a ERC, na sua deliberação de 17 de março de 2010, considerou que os argumentos invocados pela PT não introduziam modificações relevantes na configuração dos objetivos de interesse público, na medida em que esses fatores não tinham alterado, aliás, já respondeu a isso. E aquilo que eu gostava de lhe perguntar era, no âmbito dos processos concursais que tiveram subjacentes a estas licenças, que critérios define como fundamentais em termos de defesa do interesse público? Ou seja, estes concursos, e sobretudo no caso do Pay TV. Ou seja, de que forma é que o PayTV acrescentava valor ao concurso da TDT e esse valor no sentido da defesa do interesse público. E também gostava de saber que aspectos e que critérios que indutores ERC considera que a fazem divergir da PT nesta sua pretensão de denunciar a licença. Em que medida é que a ERC considera que esta argumentação não é válida e quais são os valores que ponderam essa deliberação e esse conflito de opiniões com a PT e, em certa medida, com a própria ANACOM. Também gostaria de saber que avaliação faz das posições e dos argumentos defendidos pelos vários operadores em sede de consulta pública. Nós sabemos que, para além do interesse público inerente à transição do sistema analógico para um sistema digital, há aqui interesses comerciais relevantes. O concurso foi disputado, houve disputa jurídica, acabou praticamente por ser resolvido com uma solução de caráter judicial e aquilo que aqui eu gostava que nos esclarecesse é, em termos de ponderação daquilo que são o interesse público e os interesses comerciais dos vários atores e operadores em causa, de que modo é que estará aqui uma situação de concorrência em termos de operação neste setor. Gostava também de que nos pudesse esclarecer se considera que a operação free-to-air fica prejudicada pela ausência de sinergias resultantes do PayTV. Ou seja, se considera que o modo free-to-air pode ficar em causa e até vir a ser um fracasso se não for acompanhado simultaneamente por um processo de PayTV. Também na mesma lógica, gostava que me explicasse porque um dos aspectos que neste modelo era essencial era o quinto canal. Nós sabemos o que é que aconteceu com o quinto canal e, portanto, se a não atribuição desse concurso, a não conclusão desse concurso, se pode de alguma forma prejudicar e ser uma base de argumentação que suporte a pretensão da PT nesta situação. E, por último, o que fazer com as frequências, com o espectro que fica livre. O Presidente da ANACOM sublinhou a tendência para que esse espectro reverta a favor das comunicações móveis, da banda larga e outras, não foi exato. Eu gostava que nos desse a sua opinião sobre para quem deve reverter este dividendo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Dr. Azeredo Lopes.
Muito obrigado pelas suas questões, Sr. Deputado. A questão da visão sistémica. Nós aqui estamos sempre, tomando sempre como base de referência aquilo que, a meu entender, realmente importa, que são os cidadãos. Nós temos aqui sempre não um choque, mas uma tensão dialética entre operadores de telecomunicações e operadores que se dedicam mais ao audiovisual e à produção de conteúdos. E, portanto, evidentemente que esse dilema, creio que foi essa a expressão que utilizou, está sempre presente e esteve presente no processo concursal. Tanto assim foi que o concurso implicou a intervenção conjunta do regulador que gera o espectro radioelétrico e o regulador da comunicação social. Esse dilema está, aliás, totalmente expresso, dilema ou concordância prática, para empregar uma linguagem antiga constitucional, esse dilema está sempre presente na própria lei da televisão. Ou seja, quando a lei da televisão, no artigo 9º, no artigo 16º, sobre os fins da atividade televisiva, articula sempre, aliás, creio que de forma equilibrada, o que é a dimensão, neste caso, de gestão do espectro radioelétrico e depois para que é que serve e porquê é que deve existir, por exemplo, a atividade televisiva. E em relação Em relação aos operadores de distribuição, exatamente o tópico que aqui me traz perante estas duas comissões, fala-se muito claramente na qualificação da oferta televisiva, na promoção da diversidade, no reforço da identidade cultural, etc., etc., etc. Portanto, não há necessariamente um conflito irresolúvel, aliás, não há conflitos irresolúveis, não vejo porque é que haveriam de existir neste domínio, onde se articulam pretensões aparentemente conflituantes, mas onde a própria libertação de espectro que resulta deste processo atualmente simulcast e depois de switchover permite uma gestão ponderada no entender da ERC de interesses. A definição de interesse público e os critérios fundamentais para a definição do interesse público, repito, não cabem no entender do regulador, e acho que bem, não cabem ao regulador. Não é o regulador que define o interesse público ou que redefine um interesse público que foi previamente definido e que passa por uma cadeia normativa que começa na lei de televisão e que acaba, no caso concreto, numa portaria que concretiza e que apresenta especificamente dois modelos de negócio, free-to-air e pay-TV, para impulsionar a entrada da TDT em Portugal. Portanto, isto significa que não são só razões tecnológicas, não são só razões de concorrência que determinaram esta visão sistémica com aquela com que até agora trabalhamos, foram também razões de qualificação da oferta televisiva, de apoio à produção nacional, de apoio à produção independente, de apoio à produção europeia e por aí adiante. Os interesses comerciais, devo dizer-lhe, e creio que foi também essa a pergunta que colocou, a posição de todos aqueles que responderam à consulta pública da ERC, coincidência ou não, todos se pronunciaram favoravelmente, exceto naturalmente, também seria um pouco esquizofrénico se não fosse, com exceção da PT Comunicações, todos pronunciaram favoravelmente nos termos favoráveis aos termos do projeto de decisão da ERC, que ela depois veio a confirmar. E há evidentemente interesses comerciais. Bom, mas os interesses comerciais, em primeiro lugar, são interesses legítimos e seguramente que a questão dos interesses comerciais não foi aqui apresentada pelo Sr. Deputado em confronto com o interesse público. E não só são legítimos, como assentavam numa gestão de expectativas que resultava dos termos concursais. Os operadores privados esperavam aumentar de alguma forma a sua rendibilidade pela possibilidade de integrarem os seus canais numa nova plataforma. Abriam-se hipóteses, por apelo à tal diversidade e qualificação da oferta, de nova produção de conteúdos. Os interesses comerciais dos produtores independentes também estavam aqui, evidentemente, acarinhados, de alguma forma, pelas obrigações específicas que constavam do instrumento de licença do operador de distribuição Portugal Telecom Comunicações e, portanto, o que é que resultará da não implantação dos multiplexers B e F? Pois terá que haver uma reconstrução do interesse público que, de alguma forma, procura harmonizar, no fundo, aqueles que, eventualmente, poderão considerar defraudados por aquilo que constava de um concurso que foi levado a cabo, que implicou um licenciamento, de repente poder não seguir avante. Isto significa então que o argumento de que o multiplex a free-to-air ficaria prejudicado por ausência de sinergias com pay-TV, é nossa convicção que sim. Mas, enfim, aqui nós aqui não estamos a falar de prova aritmética, nós estamos a falar de obrigações que, aliás, impendem sobre o Estado português e, segundo as quais, até prova em contrário, essa migração para o digital estará realizada a algures a seguir ao primeiro trimestre de 2012. O deputado saberá que a PT Comunicações anunciava em finais de 2009 uma cobertura correspondente a grosso modo 80% do território nacional. Em relação ao quinto canal, também aqui é preciso ter algum cuidado com a forma como se esgrimem esses argumentos. A PT Comunicações, felizmente, aflorou essa questão. Porque a questão é a seguinte. não é, na minha perspectiva, mas se calhar é uma cabeça já um pouco demasiado formatada juridicamente, não pode dizer-se que o Governo tinha a obrigação de garantir, este Governo ou qualquer outro, de garantir que quando se verificasse a migração para o digital, teria que lá estar um quinto canal. Bastava o concurso ter ficado deserto, que por muito que quiséssemos, teríamos sempre concluído que o Governo tinha uma obrigação de meios, como antes dizia, isto é, propiciar as condições para esse mesmo quinto canal existir, mas não tinha uma obrigação de resultado. Sabe o Sr. Deputado, e não vou voltar a isso, que a ERC entendeu que as duas candidaturas não deviam sequer ser admitidas a concurso, nas circunstâncias então amplamente divulgadas. Saberá que foi interposta uma providência cautelar que foi deferida e que agora, depois do recurso apresentado pela ERC, foi indeferido. Portanto, a questão poderá seguir para a ação principal, mas, de facto, enfim, a existência de um quinto canal como elemento diferenciador da oferta do multiplex será, seguramente, não dou isso barato, não consigo demonstrar isso, mas parece-me absolutamente plausível que assim fosse. Mas assim sendo também, não pode causar, deixar de causar também alguma espécie, o conjunto de dados que têm vindo a ser divulgados pelo Obercom sobre, apesar de tudo, o relativo desconhecimento das pessoas quanto ao que é até o processo de migração para o digital. E, portanto, quer dizer, por um lado, diz que há prejuízo para uma melhor migração pela circunstância de não haver quinto canal. Por outro lado, os dados apontam para uma relativa inércia na promoção e no conhecimento cidadão do que é essa migração para o quinto canal. Evidentemente que isso causa ou pode causar alguma preocupação. A ERC tem falado com diferentes players, como por exemplo a própria Confederação de Meios para a Comunicação Social, sobre aquilo que se vai chamando uma espécie de switch-off social. Deixemos as questões muito tecnológicas. A questão, e aqui também respondo a uma questão que tinha sido colocada pelo Sr. Deputado há pouco, a questão é que Portugal é um país essencialmente litoral. Bem, não é um país litoral, é um país em que as pessoas estão concentradas no litoral, o que significa que a migração para o digital é tanto mais crucial quanto mais nos afastamos, no fundo, de uma oferta que é abundante, de plataformas bastante concorrenciais, e isso, evidentemente, causa preocupação ao regulador da comunicação social. É um clichê falar-se na infoexclusão, mas, de facto, o tempo não para para nenhum de nós, e, portanto, não para seguramente para o cumprimento das obrigações portuguesas em matéria de migração para o digital, e a verdade é que o regulador das comunicações sociais não tem visto propriamente uma hiperatividade no esclarecimento público do que são as questões da migração para o digital, o que é que as pessoas devem fazer e por aí adiante. A questão crucial que, a meu ver, foi colocada pelo Sr. Deputado é o que fazer ao espectro. Porque vivemos, ou alguns julgam que vivem, uma espécie de novel dourado espectral, não é? Sei bem o valor económico que pode ter a afetação do espectro. A posição do regulador de comunicação social é muito clara, é a seguinte: sim senhor, muito bem, é importante, mesmo do ponto de vista económico e do ponto de vista de negócio, que seja afetado o espectro para as telecomunicações, para a banda larga, etc. Mas isto é como criar autoestradas sem carros. Portanto, independentemente da razão social fundamental que leva a ERC a defender que deve ser afetado espectro que permita novos conteúdos, nova diversidade, proteção e melhor, no fundo, inclusão de grupos sociais que são essencialmente arredados do ponto de vista da chamada e tão falada sociedade de informação, há aqui questões sociais fundamentais e há questões também de médio e longo prazo. Eu posso ter a autoestrada Porto-Lisboa para mim, mas se eu não tiver carros, ela não me serve de nada. E todas as tendências internacionais de mercado, etc., apontam, ultrapassem muito Portugal esta tendência, é uma tendência geral, apontam o seguinte: depois de um relativo desvalor, pensava que os conteúdos iam ser todos baratíssimos e iam surgir. A verdade é que se percebe hoje a importância crucial de cada vez mais conteúdos. Porque quanto mais plataformas houver, quanto mais formas de visionamento houver, é uma voragem de conteúdos que passa cada vez mais a ser exigida. E ou esses conteúdos têm uma forma de otimização de produção, ou então, evidentemente, a qualidade média tenderá a degradar-se dramaticamente, porque o mesmo número de conteúdos para não sei quantas mais plataformas e ofertas concorrenciais leva, evidentemente, se nada for feito quanto a essa afetação do espectro, a uma diminuição muito significativa e, portanto, prejudicial, quer do ponto de vista comunicacional, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista também da famosa info, que eu agora apresento como info-inclusão, que implica uma responsabilidade social do Estado. E os operadores privados, digamos assim, a quem é atribuída uma licença de televisão, eles, no fundo, pagaram concursalmente para isto. E, portanto, tem toda a lógica que, uma vez liberto esse espectro, ele não se volatilize, de repente, apenas na perspectiva do regulador da comunicação social, apenas numa abordagem puramente tecnológica. Essa abordagem cidadã, mas também de negócio de produção de conteúdos, é e vai ser cada vez mais decisiva, se não num futuro próximo, pelo menos seguramente a médio prazo.
Obrigado, Sr. Dou a palavra ao Sr. Deputado Michel Zeffert.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente da ERC, em relação à última coisa que referiu já agora, em relação à questão da degradação dos conteúdos pela massificação das plataformas, eu devo dizer que acho que vale a pena alguma confiança nos operadores e nos criadores de conteúdos, que noutros países em que tais coisas tais processos, não só da televisão digital terrestre, mas, por exemplo, das televisões por cabo, tenha acontecido com maior abrangência e maior sucesso até do que aqui, tenham conseguido encontrar formas muito engenhosas de fazer valer os novos, mais conteúdos e melhores conteúdos em todas as plataformas que acontecem, e creio que aí não escusamos de ter medo, e acho que mesmo os produtores nacionais podem ir bem, ir buscar soluções a outros mercados onde isso tem funcionado com algum sucesso e com algum assinalável sucesso. Mas em relação à questão do espectro que fica livre, além da questão do dividendo digital, eu acho que vale a pena voltar à questão do quinto canal, que a não se realizar também liberta algumas frequências ou algumas posições no espectro digital. E acho que aqui, sendo certo que a posição da ERC é conhecida, em relação à caução, isso não invalida que, se o quinto canal não avançar, pela PT não se vai obrigar, com certeza, nem se deve obrigar a PT à realização desse quinto canal. Houve, na altura, outros concorrentes que, porventura, poderiam agora, num novo concurso, renovar as suas propostas. Eu também sabemos que a ERC, na altura, se opôs às candidaturas que apareceram, mas, e sendo certo que isto não será, a decisão final não será sua, mas, porventura, o parecer que dará será importante, se a ERC considera que deverá haver ou não um novo concurso para o quinto canal. E, sobretudo, o que é que a ERC considera de que as escolhas que possam ser feitas para o reajustamento, nomeadamente, por exemplo, da criação de novos canais AD no espectro digital, podem influenciar no futuro a possibilidade da criação do novo quinto canal, mesmo que não seja já. Pode-se já estar, podemos neste momento ocupar, com decisões tomadas agora, a criação de um quinto canal no futuro. E julgo que aí também a posição da ERC seria importante de ouvir. Em relação à caução, naturalmente, já aqui falámos com o Sr. Presidente da Anacom, eu creio que mesmo neste processo da televisão digital, há o precedente do operador da rede que teve que devolver a sua caução por não ter levado avante a sua proposta. Temos, no caso dos operadores móveis, igual precedente em relação à Uniway, que é certo vendeu o espectro que tinha, mas que teve de devolver a sua caução. E aqui seria, e o Sr. Presidente referiu-lhe muito bem, que no período que deve contar para a avaliação da alteração ou não das condições não parece ter havido alterações relevantes, deve também, na nossa opinião, essa caução ser desolvida, porque ela, no fundo, é a única defesa que há em relação de um operador que perde perde a atribuição em relação aos outros, porque se qualquer proposta pudesse ir avante, por uma ótima proposta pudesse ir avante, mas depois no momento de pagar a série no projeto pudesse devolver sem qualquer penalização, então choveriam propostas de quem não quisesse ter um operador novo na área da televisão, como é o caso, para impedir que aquelas que quisessem ir avante fossem avante. E aliás, aqui se recorde que um grande beneficiário da não existência do quinto canal é a própria PT, infelizmente, pela ação que tem no mercado, nomeadamente através do MEO. Sr. Presidente, em relação ainda à questão que já aqui referiu, mas que eu acho que vale a pena falar novamente, em relação à informação das populações, há aqui algo que nos preocupa, já aqui levantámos com o Sr. Presidente da ANACOM, e que tem que ver com o desligamento agora da televisão analógica nas zonas piloto, num processo que, pelos vistos, pelo que aqui ouvimos, está a ser tido na maior dos sigilos com as câmaras municipais, com algumas câmaras municipais de potenciais zonas piloto. Ainda por mais, devo dizer que eu vi com alguma preocupação de que eu percebo a parte técnica, mas acho que se queremos testar, isso não é uma solução avisada, de que essas zonas piloto que estão a ser estudadas são zonas isoladas e isoláveis, o que do ponto técnico, repito, se percebe porque permite que não sejam afetadas demasiadas populações por isso, mas por outro lado, as zonas teste devem ou não, desta questão, incidir sobre zonas que sejam, de alguma forma, que sejam representáveis do país, e aí oferecia-se, pelo menos para nós, de que fossem zonas, uma zona rural, uma zona urbana, uma zona do interior, uma zona do litoral, e não duas zonas igualmente isoláveis, e como se definiu aqui o Sr. Presidente da ANACOM, como ilhas, que permitissem que o desligamento tivesse o menos impacto possível, mas depois também não se retiraria, dizemos nós, as informações necessárias para, de facto, com isso aprender, para quando, daqui a mais um ano, desligássemos em todo o país a televisão analógica e, com isso, avançássemos positivamente para a televisão digital. E a última questão que deixo é se julga que o processo está a decorrer de forma tão positiva que possamos ainda, no mesmo calendário, desligar as antenas analógicas em 2012. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Professor Azevedo Lopes.
Pelas suas questões. Eu seguramente exprimi-me mal. Eu não tenho qualquer desconfiança ou menos expectativa em relação aos produtores de conteúdos. Pelo contrário, eu considero que há um potencial de produção audiovisual em Portugal muito importante e de produção de conteúdos também muito importante. A questão é que, se não houver espectro que lhes seja afetado, eles podem produzir o que quiserem, porque então a partir daí não têm espaço para mostrar o que produziram. Essa foi a questão que eu coloquei, foi justamente pelo lado até de impulsionador, de impulsão do mercado. Às vezes funções ou valores sociais são perfeitamente compatíveis com o estímulo mercado e sem esse mercado não pode sequer ser realizado esse valor social. Eu exprimi-me concisa mal, é justamente pelo modelo de negócio assentar e cada vez mais no futuro uma diversificação de produção e de otimização de estruturas para a produção de conteúdos que eu quis destacar. A PT não está, evidentemente, obrigada à realização de um quinto canal. A PT contava nesta plataforma e contava legitimamente, no Multiplex Ará, com a existência de um quinto canal como fator diferenciador perante a concorrência. Até perante a intra-concorrência, uma vez que uma das plataformas, como destacou e bem, o IPTV, o MEO, neste caso, também seria objeto dessa concorrência consigo mesmo que a PT levaria a cabo. A ERC não se opôs às candidaturas. A ERC rejeitou candidaturas, que é ligeiramente diferente, até porque a posição que sempre exprimi pessoalmente era a de deixar o mercado funcionar, tendo também declarado, perante a crise que de repente se abate no mercado publicitário, que porventura poderia ser reponderada a hipótese de lançamento de um quinto canal ou de realização concursal no tempo em que ela foi realizada. E, evidentemente, não faltaram os inteligentes que, na altura, acusaram a ERC de estar a realizar por portas travessas aquilo que era a sua convicção de que, naquele momento, não interessava um quinto canal. Felizmente que o Tribunal aparentemente ou participa na conspiração da ERC ou então decidiu que realmente não tínhamos decidido assim tão mal, pelo menos ao ponto de decretar uma providência cautelar. Quanto ao HD no multiplexer A, o modelo tal como foi pensado inicialmente pressupunha um serviço de programas com elementos em alta definição dos diferentes operadores generalistas, RTP, SIC e TVI. Confesso que sempre me pareceu que isso era mais uma reserva de espaço do que propriamente algo de viável. Via mal como é que dois concorrentes privados e um operador público também está no mercado iriam conseguir conciliar interesses por forma a terem um serviço de programas com elementos em HD. Essa questão, que representa um direito dos operadores, parece hoje estar, grosso modo, afastada, pelo menos nunca mais ninguém ouviu falar de tal serviço de programas, porque ele iria fazer concorrência aos próprios operadores. E a verdade é que, atualmente, se há espaço, digamos assim, para uma maioria de canais de acesso não condicionado livre no multiplexer A em HD, não há espaço para todos. Portanto, é um bocado como o jogo da cadeirinha, e há uma defesa, isso sei, de todos os operadores, um princípio da universalidade. Ou têm todos, ou então não se podem criar situações de privilégio que eventualmente privilégio, chamem os seus deputados, ou qualifiquem talvez de forma mais macia. Não, mas não vejo outra forma de apresentar a questão. Já agora, Sr. Deputado, eu não me pronunciei sobre o destinatário à caução. Também provavelmente exprimi-me mal. Eu não disse nada sobre o destinatário à caução. Eventualmente pode ter interpretado que eu disse alguma coisa a partir do que eu defendi a propósito do pedido de revogação de licença apresentado pela PT Comunicações à ERC, mas como eu entendo, e acho que isso é claro, que o destino da Anacalção cá e é decisão da Anacom, não tenho que me pronunciar sobre o assunto. Ora bem, quanto às questões que suscitou a propósito da Jonas Peroto, eu não vou pronunciar-me sobre os méritos e deméritos da forma como a Anacom está a gerir gradualmente o desligamento. Mas defendi e defendo, e talvez isso responda à pergunta que o Sr. Deputado me colocou, que é justamente nesta fase que vai concluir-se com o switchover, é nesta fase em que é preciso mais cuidado para saber quem é que está já a migrar. Porque podemos estar a falar de faixas da população, pelas características geográficas, pela interioridade, etc., não tenham condições, primeiro, para se aperceber do que está a acontecer, e depois não tenham condições, em segundo lugar, para se adaptar rapidamente à migração digital. E por isso também a ERC defende que essas questões de índole social, de muito cuidado com as circunstâncias em que, sobretudo nas zonas mais desfavorecidas ou mais isoladas, procede à migração em zonas piloto para o digital, aí sim há questões fundamentais que têm de ser tomadas em consideração e que, em que, no entender da ERC, não é exclusivamente suficiente em razão, a invocação de razões puramente técnicas. Portanto, há razões para além das puras razões técnicas ou do conforto técnico com que se vai testando a migração, que no entender da ERC devem ser ponderadas, e devo aliás dizer que em audição recente com a Confederação de Meios para a Comunicação Social, eles também nos exprimiram, eles, a Confederação, exprimiram-nos também essa preocupação, que aliás também terá sido já transmitida durante a consulta pública à própria ANACOM por essa mesma entidade.
Obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da ERC, agradeço-lhe estar aqui e a forma como tem respondido a todas as questões. Eu não queria repetir muito do que já foi dito, mas diria o seguinte: todo este processo da TDT, de Quinto Canal, foi extraordinariamente confuso. Disse que, desde o início, a ideia do HD partilhado era uma ideia mais de reservar espaço, porque saberia que seria difícil que corresse bem. Dir-se-ia também que soubemos desde o princípio, e foi essa a posição do Bloco de Esquerda, aliás, que a ideia de Quinto Canal também não iria correr muito bem num mercado publicitário pequeno como o nosso, e que não haveria espaço para esse Quinto Canal. Falando tudo correu bem ou tudo correu mal, devemos dizer que a posição da ERC em relação à calção da PT nos parece bastante mais aceitável do que todas as preocupações que a Anacom reserva em ter a mesma posição, que nos preocupa. Parece-nos óbvio que a Portugal Telecom criou as condições que diz que agora lhe impossibilitam cumprir as obrigações às quais concorreu, porque quis. E, portanto, parece-nos que a posição da ERC é, nesse sentido, a posição equilibrada. Mas dizer que, e para não revisitar todos os erros, e obviamente não significa isto desresponsabilizar ninguém pelos erros ou achar que eles não devem ser debatidos, mas havia-lhe uma pergunta que vem no seguimento do que disse há pouco, sobre um erro em que podemos estar a persistir e que talvez fosse bom corrigir rapidamente, que tem a ver com a promoção da própria TDT. Ou seja, ainda há pouco nos disse o Presidente da Anacom que a promoção da própria TDT junto à população, a explicação do que é da TDT, é em grande parte, e aliás, isso fazia parte do concurso, uma responsabilidade da Portugal Telecom em relação à Anacom, pôs no site. Ora, nós sabemos que quando estamos a falar do problema da infoexclusão e da campanha da TDT ter que incidir exatamente sobre isso, um papel de um regulador como pôr informação num site é capaz de não ajudar muito, capaz de não chegar à população que mais necessidade tem da informação. E, portanto, eu pergunto se não é um erro estar a deixar nas mãos do operador privado a promoção da TDT. Não só porque o operador privado não tem as considerações de interesse público e de cobertura do ponto de vista territorial, de coesão territorial e coesão social que o Estado tem, como também porque o operador controla a informação que vai fazendo sobre a TDT conforme os seus interesses comerciais privados. Ou seja, pergunto-me se a Portugal Telecom interessa realmente uma campanha de informação generalizada sobre a TDT, os seus prazos e as suas valências, quando está a vender produtos no mercado que, eventualmente, com uma informação mais generalizada da TDT, poderia ter algum impacto negativo. A verdade é que parece que há um interesse conflituante e parece-nos que seria a altura, mais do que a altura, já vimos tarde, de compreender que não tem muito sentido deixar nas mãos do operador privado informar a população sobre o que é a TDT e sobre o processo de transição. Gostava de saber a sua opinião sobre isso. Ficamos um pouco preocupados com a forma como a PT tem gerido o processo a vários níveis, e um dos níveis, e agora passando para um outro assunto, tem a ver realmente com o interesse público que referiu, que continua a existir e que não pode ser posto em causa, de incentivo à produção audiovisual, à produção independente e também aos canais temáticos e regionais. E eu pergunto-lhe se considera que ainda existem condições para acreditarmos que a PT vai cumprir essas responsabilidades, ou se neste momento essas condições não existem. Perguntava-lhe também qual é a sua posição sobre o que deve ser feito ao espaço deixado disponível pelo Quinto Canal e pelo canal de alta definição na TDT Free-to-Air, e, portanto, se lhe parece que tem sentido que esse espaço seja utilizado pelo serviço público, seja com canais de RTP, como a RTPN, TV Memória, ou como o canal Parlamento, como já foi anteriormente referido, ou outro tipo de uso de serviço público, ou o que lhe fazer. Subscrevendo o que disse sobre o espectro que fica disponível e a necessidade desse espectro disponível servir de interesse público, e interesse público que tem preocupações, de diversidade, de acesso ao conhecimento, perguntar-lhe como é que vê essa utilização. Ou seja, se há um modelo que lhe parece que poderia garantir essa diversidade de conteúdos com qualidade e, portanto, permitir que o espectro que fique disponível seja realmente uma oportunidade de interesse público do ponto de vista da produção e do acesso ao conhecimento, e que não seja só meramente uma oportunidade comercial. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor Azevedo Lopes.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas questões. A questão da promoção da televisão digital terrestre é seguramente uma, digamos, é bom ter presente que é também uma obrigação da PT Comunicações. Não é uma faculdade, não é uma decisão publicitária ou não publicitária que incumba à PT Comunicações, é uma obrigação que resulta de ser também a incumbente e a licenciada do multiplexer Free2Air. Se me pergunta se os poderes públicos devem estar, tanto quanto possível, envolvidos nessa e contribuir para essa para esse propósito, também lhe direi que sim. Não se trata, aliás, de nada que envolva seguramente verbas colossais. Trata-se disso sim, a partir daquilo que eu considero ser uma questão de cidadania, da articulação entre o cumprimento das obrigações da PT Comunicações e de outros poderes públicos que também podem facilmente, inclusive a própria ERC, podem ter esse papel de esclarecimento, e é um esclarecimento tanto mais urgente quanto envolve assimetrias litoral, interior, transregionais, etc., que, a meu ver, são ainda muito significativas em Portugal. Bom, existem ou não condições para acreditar que a Portugal Telecomunicações vai, por exemplo, renunciar ao pedido de revogação da licença? Não faço ideia. Não faço ideia, Sra. Deputada. Eu tenho presente que a ERC já decidiu em março, a ANACOM ainda não tomou, tanto quanto sei, apenas adotou o seu projeto com o sentido provável da decisão, mas ainda não fez a sua decisão e, portanto, vamos esperar para ver. De qualquer modo, é evidente, a ERC não vai iniciar a Segunda Guerra Mundial dos reguladores. A ERC não declara guerra a reguladores, sejam quais forem, e, portanto, a ERC, se for caso disso, é, aliás, uma questão jurídica das mais fascinantes, havendo decisões contraditórias em que uma depende da outra, vai ser interessante ver como isso poderá ser articulado, mas a ERC prefere insistir em que se salvaguarde o que é absolutamente essencial e que não se perca de vista que o eventual não lançamento dos multiplexas BEF não pode deixar de lado os valores fundamentais que levaram ao seu surgimento do ponto de vista não meramente tecnológico, do ponto de vista que vai muito para além do ajudar a migração para o digital, porque isso a partir de 2012 está resolvido e o mundo não vai acabar, espera-se pelo menos, em 2012, mas as questões de fundo que levaram a uma aposta numa nova plataforma com diversificação de conteúdos, com obrigações para o licenciado muito significativas na promoção e surgimento de canais regionais, e já agora poderíamos também falar sobre a televisão local que não está aí a bater à porta, nem que seja de forma pirata, e vamos ter um processo, na minha perspectiva, parecido com o que foi das rádios piratas nos anos 80, e seria bom que essa reflexão fosse feita em tempo, até pelas vantagens muito significativas na perspectiva do regulador que decorreriam da existência de televisões locais, quer para a possibilidade de sinergias do grupo de comunicação regional e local, quer pela criação do mercado de trabalho do audiovisual, quer porque se trata de projetos baratos, podem envolver um investimento inicial de 10, 20 mil euros. Nós estamos a falar de uma realidade que nos vai bater à porta, começou como WebTV, vai passar seguramente para existir como projeto e como modelo de negócio que vai interessar e que seria bom, que é um desejo que eu aqui exponho, que era o de rapidamente termos um plano nacional de frequências regionais e locais. Ou seja, a alocação de parte do espectro à possibilidade da atividade televisiva, a televisão de comunidade, a televisão de proximidade, que existe abundantemente noutros países. Recordo na Holanda, há mais de 25 anos, de parar com canais estritamente locais ou até urbanos, quando de vez em quando lá residia. Portanto, é algo que nos vai, e ainda bem, bater à porta. Seria, a meu ver, uma excelente oportunidade para a salvaguarda de valores públicos que estavam por trás deste modelo de negócio. E, portanto, eu não vou fazer um fincapé infinito não vou estar à porta do castelo, seguramente, a defender até à morte, como é gasmoniza, a hipótese do multiplexer BF. Agora, há questões fundamentais que estão por trás disso, dessa concessão, que permanecem, qualquer que seja a decisão final quanto ao assunto. Quanto à opção HD ou versus a alocação de espaço a outros canais, creio que referiu a RTPN, eu tenderia, o canal Parlamento ainda poderia ser por uma questão estrita de cidadania, mas também me parece que uma solução equilibrada não passaria necessariamente por encharcar o multiplexará com todos os serviços programas do serviço público. Estou à vontade, sei que, contrariamente a vários seus deputados, eu sou um defensor da existência de um serviço público, mas também parece que nem 8 nem 80, quer dizer, não meter no multiplexará todos os serviços programas parecer-me-ia algo que contrastaria com as vantagens a vários níveis que resultariam da possibilidade de todos os canais, serviços programas de acesso não condicionado livre, esse deve ser o critério, poderem ter HD. Mas também digo o seguinte, o HD, que é hoje um mito que atravessa desde os supermercados às pessoas mais eruditas, o HD é uma palavra. Nós estamos a falar de, para termos canais em HD a sério e não a fingir que é, temos de ter HD de origem. Isso implica a instalação de estruturas de produção que são extremamente caras, assim calculava que o valor pudesse andar em torno dos 7, 8 milhões de euros. Isto implica estruturas de produção. Tanto quanto sei, não há nenhuma empresa de produção estritamente em HD em Portugal, e portanto o HD não cai do céu aos trambolhões, quer dizer, é algo que, sobretudo nas circunstâncias, como a senhora deputada há pouco destacou, de mercado publicitário, eu sinceramente, mas só quem me dera estar totalmente enganado, vejo mal, pelo menos os operadores privados e mesmo o operador público, a terem capacidade, neste momento, de um investimento que é extremamente significativo para garantir o HD de origem e não meramente a digitalização pós-produção, que essa não é realmente, não é realmente HD.
Obrigado, Sr. Presidente. Por último, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, começo naturalmente por cumprimentar o Professor Azevedo Lopes e agradecer as informações, esclarecimentos, reflexões que traz a esta nossa reunião. Há realmente várias discussões dentro desta discussão. Há a discussão do quinto canal, há a discussão da eventual, do eventual alargamento da oferta de televisão de acesso não condicionado livre, há o problema da introdução da televisão digital terrestre como um todo, portanto, uma discussão mais abrangente. Eu quero dizer a esse propósito, não lhe vou perguntar se concorda comigo, mas se quiser dizer, terei todo o gosto em conhecer, é que eu, da forma como este processo está a desenvolver, e em particular até com estas evoluções, que são involuções às tantas, o modelo, todo o modelo de introdução da televisão digital terrestre em Portugal corre o risco de se tornar um caso de estudo internacional pelas piores razões, muito mais do que uma oportunidade perdida. Pode chegar ao caso de ser uma situação nefasta, tendo em conta o interesse público e as oportunidades para o interesse público, porque também a esse nível se podem colocar algumas questões, por uma base que é relativamente clara do ponto de vista económico, é que a introdução da televisão digital terrestre, a confirmarem-se as tendências que nós temos em cima da mesa no nosso país, pode traduzir-se na oferta de sinal aberto para as populações em geral, para aqueles, digamos, 60% do povo português que tem os quatro canais e pronto, acabou-se, não é? Que é a oferta de sinal aberto mais pobre da União Europeia. Eu gostava que me corrigisse se eu estiver enganado. Não me importava nada de estar enganado, já agora. Se tiver, até fico satisfeito. Mas, de qualquer forma, penso que é por aí que estamos encaminhados. É ficarmos com a oferta de sinal aberto em TDT mais pobre da União Europeia. são quatro canais, e mesmo que sejam cinco, Sr. Professor. Já, mesmo para aí também vou. É relativamente evidente que a PT, como operador, como empresa que tem a sua própria agenda, que é mais ou menos expectável pelas funções que tem, a introdução deste mercado, digamos assim, o interesse comercial da PT no mercado TDT de acesso pago, é um interesse que é seguramente diferente daquele que existiria se não houvesse o IPTV, se não houvesse o MEL. E aquela concorrência que é alimentada contra si própria quando a PT investe aqui. Já é completamente diferente se nós olharmos para as frequências que ficam disponíveis disto não avançar. Eu não vou dizer, não vou qualificar ninguém de criminoso, mas há aquela expressão que o crime compensa. Eu não vou estar a usar uma expressão tão forte, mas há aqui uma situação perversa que compensa, pelos vistos, se formos olhar para a utilização, em termos comerciais, das tais frequências que ficam livres, eventualmente para a PT, se não aplicarmos, de facto, a utilização da TDT, que, de qualquer forma, seria sempre reservada a uma faixa da população na medida em que eram canais de acesso condicionado pago. O Pay TV, os multiplexes regionais, os multiplexes nacionais, etc, etc. Agora, o que é certo é que, a propósito daquilo que o professor falava agora, entre a visão equilibrada que alguém há de ter, alguém terá que ter, digo assim, do ponto de vista político e estratégico, que é a oferta que nós defendemos que tivesse sido e que ainda poderá ser substancialmente mais alargada no acesso free-to-air, digamos assim. Porque quando nós verificamos aqui ao lado em Espanha 20 canais de televisão, no Reino Unido 38 canais, 9 dos quais da BBC, na Suécia 36 canais, na França 27 canais. Nós temos muitos exemplos na Europa em que a oferta free-to-air, a oferta de sinal aberto, é substancialmente diferente daquela que teremos nós, e isto fez com que valesse a pena para aquelas populações a entrada da TDT. E nós ficarmos com este medo, não estou a dizer que ninguém desta sala tem esse medo, mas há um receio, há um limite, há uma fronteira que, pelos vistos, é intransponível, inclusivamente nesta coisa de entendam-se, quando se diz ao mercado, entendam-se, relativamente à própria emissão de oferta HD no multiplexer A. E esta questão que o professor abordou, que eu também gostava de colocar, é que a emissão de elementos, entre aspas, dos vários operadores em HD, era, no fundo, um direito dos operadores. E eu agradeço que tenha colocado com esta clareza, de facto, o âmbito de que se trata, porque é disso que estamos a falar. Era um direito dos broadcasters gerirem entre si, eu vou encaminhar para o fim, Presidente, e tratou-se de procurar garantir as possibilidades técnicas que permitissem, dizendo aos broadcasters, agora entendam-se, foi o que se viu. E foi o que se viu. E aquilo que eu lhe pergunto é se isto aparentemente fica resolvido com o switch-off, está resolvido por natureza, porque isto era para a fase de transição, eu perguntava se há ou não alguma coisa a fazer nesta matéria. Ainda, não é? Ainda. Que regulação é que pode haver neste aspecto? E, para terminar, Sr. Presidente, com esta dificuldade de haver só uma ronda, esta relação entre o universo dos operadores de telecomunicações e o universo da comunicação social dos broadcasters e o papel da lei da televisão que o senhor professor citou há pouco. Eu gostava de lhe perguntar se houve até agora já alguma reflexão do Conselho Regulador em relação à proposta de lei que o Governo apresentou a semana passada, que coloque em cima da mesa algumas questões novas relativamente a esta matéria. E que vamos ter que debater no Parlamento.
Portanto, é mesmo que terminar.
Sim, senhor.
E última, considerações
e última, não, é uma pergunta sobre a reflexão que o Conselho Regulador poderá ter tido, porque é importante para o nosso trabalho aqui.
Mas
e finalmente,
já
senhor Presidente, se vai, falou há pouco, professor, em haver uma reconstrução, terá que haver uma reconstrução do interesse público perante o desfecho que este processo teve, não é? Eu perguntava-lhe se essa reconstrução, no seu raciocínio, corresponde à caução ou vai para além disso? Isto é uma pergunta aparentemente prosaica, mas que pode ajudar aos esclarecimentos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra por último ao Sr. Presidente, professor Azevedo Lopes, pedindo-lhe também que aproveitasse para, penso que sobre a sua posição sobre a caução já foi explicitada, mas sobre a questão de como vê a aquisição da a questão da RETI, pedir-lhe também que desse a sua opinião.
A questão da RETI é fácil de responder. Havia pressupostos que determinaram essa aquisição, A PTC entende que neste momento esses pressupostos não estão preenchidos e, portanto, o que se pudesse dizer sobre essa aquisição valeria agora, consoante aceitássemos ou não a invocação de alteração fundamental de circunstâncias. Em relação à oferta, de acesso não condicionado livre, os dados que apresentou são corretos, pelo menos tal como atualmente está desenhado o multiplex será. A redefinição que vem a ocorrer, e repito, não me vou pronunciar sobre se deve ou não ser devolvida à caução, quando muito isso poderá decorrer do que eu expus sobre o pedido de revogação da licença, mas, se me permite, Sr. Deputado, a expressão, que nem sequer é muito bonita, os 2 milhões e meio de euros são peanuts. Estamos a falar, quer dizer, não são para mim, seguramente, imagino que não serão para a maioria dos seus deputados, mas estamos a falar muito mais de uma questão de princípio do que de uma questão estritamente económico ou financeira, e não seria, ou nem deixaria de ser, seguramente, a questão dos 2 milhões e meio que alteraria a minha posição sobre o assunto, nem que fosse por tomar em consideração os próprios montantes a que estaria obrigada a PT em termos de apoio à produção audiovisual, que ultrapassavam agregados amplamente esse valor. Nós estamos, portanto, a falar da forma como foi configurado este modelo de negócio, isto é, foi configurado como a venda possibilidade, mesmo para pessoas que não habitassem o litoral, ter uma oferta consistente para um preço necessariamente reduzido. Há já operadores de distribuição que têm uma, que antecipando a possibilidade da TDT paga avançar, incluíram na sua oferta pacotes já consistentes com os 20 e tal canais a 9,90€ e por aí adiante. E, portanto, como é que isto foi concebido? Foi concebido para que, quando ocorresse a migração digital, qualquer pessoa que não vivesse mesmo com dificuldades extremas pudesse alocar uma parte correspondente a 10, 11 euros do seu rendimento a ter acesso a uma oferta mais consistente do digital. E, portanto, na perspectiva da ERC, tal como a questão está atualmente concebida, evidentemente que o multiplexer parece pobre, aliás não parece, é pobre objetivamente relativamente a uma oferta simétrica que podemos encontrar noutros países, dando de barato que evidentemente a própria dimensão do nosso mercado não nos permitiria atingir patamares de muitas dezenas de serviços programas, mas pelo menos uma oferta consistente, e tanto quanto é a minha interpretação da forma como foi concebida até a articulação concursal entre o multiplexer A e o multiplexer BF, estava isso pressuposto. A vantagem das sinergias, a vantagem de ser o mesmo operador de distribuição, a vantagem desse mesmo operador de distribuição valorizar o seu multiplexer A através de uma proposta paralela de uma oferta de consistente de canais nos multiplexers nacionais e regionais pagos, por aí adiante. Portanto, aqui o pago estava pensado para ser um pago acessível, barato, quer dizer, acessível, que saísse um pouco, que representasse, até numa perspectiva de mercado, um novo nicho. Ter 9,5€ é melhor que não ter nada, e ao mesmo tempo que ele alavancasse a adesão das populações à migração. Quanto à proposta de lei da televisão, a ERC já deu o seu parecer à versão que nos foi submetida. Confesso-lhe que não tive tempo sequer de ler esta proposta que deu entrada, mas falo seguramente que o colega Romeu já terão lido, mas nós estamos a falar em grande medida das consequências da diretiva AVMS, aliás, consequências muito interessantes em alguns aspectos, não só do ponto de vista da regulação, mas também do ponto de vista de novos serviços que enfim. Perdão? Com pontos de relação com esta discussão, seguramente.
Obrigado, Sr. Presidente. Terminamos aqui a audição. Sr. Deputado Agostinho Branquinho, pediu a palavra para...
Sr. Presidente, era para solicitar à mesa. Não, porque, tem a ver com a nossa audição, com as audições que estamos a ter, não tem a ver com o Sr. Presidente da ERC, nem com o Sr. Presidente, com o representante do Conselho de Administração da Portugal Telecom, mas eu queria solicitar à mesa, através de vocês, queria solicitar a Vossa Excelência, para que os serviços nos pudessem dar o resumo áudio ou a transcrição da última intervenção do Sr. Professor Amado da Silva sobre o problema das sinergias, porque é muito importante, nós pretendemos fazer um requerimento e, portanto, há uma contradição entre aquilo que está no parecer da ANACOM e aquilo que ele disse aqui, e nós queremos dirimir essa conflitualidade e, portanto, gostaríamos de solicitar a Vossa Excelência com a máxima urgência. Sei que não é fácil para os serviços isso, mas agradecia se pudesse diligenciar nesse sentido, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Eu vou ver e farei a distribuição por planete, para os sites do Sr. Deputado. Vou então interromper os nossos trabalhos por 1 ou 2 minutos, só para acompanhar o Sr. Professor Azeredo Lopes, a quem aproveito para agradecer em nome de todos os senhores deputados a sua disponibilidade e para trazer o nosso próximo e último convidado, que já está presente na Assembleia da República.